Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Peço imensa desculpa pelo atraso. Teria que ser mesmo nas últimas reuniões que me atrasava para chegar à reunião, mas hoje, por causa do trânsito e ter decidido ir almoçar à beira-mar, à beira-rio, aliás, pois dá nestas coisas. Exatamente, podia ter sido. Sim, com gosto. Srs. Deputados, no que diz respeito à ordem do dia, o Sr. Deputado Michel Zoffer estava-me aqui a pedir, se não vinha um inconveniente, que o Sr. Deputado Michel Zoffer fizesse a apresentação da petição 501/12, de que é relator, antes da audição dos peticionários, se fosse possível, não havendo oposição. Muito bem. Com esta alteração, podemos considerar fechada a ordem de trabalhos? Tem uma alteração. O Partido Comunista Português pede o adiamento do ponto número 1, do ponto número 10, exatamente, que é a petição sobre projeto de resolução. Não, é 10. Projeto de resolução 1565/12 do PCP, valorização e reconhecimento efetivo do papel da rede de ensino superior público em Portugal. Pronto, pede o adiamento desta para a próxima reunião. Com estas duas alterações, então podemos. Sr. Deputado Isilda Guins.
Sr. Presidente, apenas que o Partido Socialista está a pedir também o adiamento da discussão do projeto de resolução 1531 e, portanto, é também um direito do grupo parlamentar. Passará para a próxima reunião, certamente.
1531. Que é o ponto 9. Muito bem. Sr. Deputado Isilda Guins, na qualidade de porta-voz do Partido Socialista, muito obrigado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas foi-me dirigido a mim pela coligação, portanto, agradeço o acolhimento, mas obviamente não pratico. Exatamente, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Acácio Pinto. Não. Pronto, então com estas alterações aprovada a ordem de trabalhos. Aprovação das atas 256 e 257, alguma questão, não havendo, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Hoje já temos a comunicação, na última reunião não tínhamos, o Grupo Parlamentar PSD informou-nos que o Sr. Deputado Esther Vargas, na qualidade de suplente, é substituída nesta comissão pelo Sr. Deputado Joaquim António Ferreira Seixas, também suplente. Baixaram ainda à comissão o projeto de resolução 1575/12, recomendo ao Governo a realização de concursos de apoio à produção literária e apoio às artes e a publicação dos resultados dos últimos concursos do PCP, e o 1572/12, que assegura aos jovens um regime especial de acesso à atividade e equipamentos culturais públicos, também do PCP. O PCP pretende que a discussão seja feita em comissão e pede o agendamento para o próximo dia 14. Pedido da Federação Académica do Porto, pronunciamento e participação de deputados da Comissão em iniciativa sobre a moção global 2015, refletir o presente e usar o futuro por um ensino superior de qualidade, foi remetido aos coordenadores para indicação da data e deputado. Não existe nenhuma resposta de nenhum grupo parlamentar, portanto também não poderei responder a esta iniciativa da FAP, uma vez que não tenho nenhuma indicação. Relatório das audições e audiências. Relatório da audiência à Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa, do Grupo de Trabalho, audição do Grupo de Trabalho de Disciplina e Meio Escolar à Pró-Inclusão. Relatório da audição do Grupo de Trabalho do Desporto à Federação Portuguesa de Natação. Relatório da audiência ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte e Comissão de Trabalhadores da Móvel Jovem. Relatório da audiência ao Dr. Augusto Henrique, representante da osteopatia na Comissão Interministerial e no Conselho Consultivo, nomeado pelo despacho 12.337/2004. Relatório da audição dos peticionários da petição 501, eleição dos representantes dos pais no agrupamento de escolas de Monção. Relatório das audições das unidades de investigação CIUCT e CISECO, do Grupo de Trabalho da Ciência. Relatório das audições das unidades de investigação do CIED e do GIRME, do Grupo de Trabalho da Ciência. Relatório da visita ao CEFITEC, do Grupo de Trabalho da Ciência. Relatório da audiência da Contemporâneos, Associação para a Promoção da Arte Contemporânea. E relatório da audição da peticionária da petição 515/12. Há alguma questão relativamente a estes relatórios? Se não houver, poderemos considerá-los fechados. A Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, COFAP, recebe em audiência em audição na próxima terça-feira, 14 de julho, pelas 12h30, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 329/12 do Governo, que aprova a lei de enquadramento orçamental. Se alguma das senhoras e senhores deputados quiserem estar presentes nesta reunião, pois com certeza terá a possibilidade de estar no dia 14 às 12h30. Pedido do Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, de informação sobre o regulamento da Lei 71/2013, de 2 de novembro, relativo ao exercício profissional das atividades e aplicação das terapêuticas não convencionais, foi distribuído. A parte despachou para a Comissão de Saúde e Educação para que os seus deputados possam, querendo, solicitar informações aos ministérios respectivos. Já foram publicadas 5 portarias que regulam os ciclos de estudos para a atribuição do grau de licenciado nas áreas correspondentes. O PAN indica agora que ainda falta publicar 3 portarias. A portaria referente à regulamentação da prática de medicina chinesa, a portaria referente à regulamentação da prática de homeopatia e a portaria que vai regulamentar quais as características que as atuais terapias não convencionais devem conter para que sejam consideradas escolas superiores e, portanto, o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Na petição 521/12 do Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, SPLIU, foi alterado o número de subscritores. Estavam inicialmente 1.109, são atualmente 5.793, pelo que a petição deve ser discutida em plenário. Portanto, todas as informações que tinha para vos dar eram estas no período antes da ordem do dia. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Sr. Presidente, eu julgo ser aqui oportuno levantar aqui uma questão que tem a ver com um requerimento do Partido Socialista sobre um agendamento potestativo para a vinda do Secretário de Estado da Cultura a esta Comissão. O Sr. Presidente contactou-me a este propósito e, portanto, como não tivemos formalmente nenhuma informação sobre a matéria em apreço, vinha, no fundo, levantar aqui a questão, porque entendemos que o agendamento potestativo, tendo sido solicitado muito antes do debate do Estado da Nação, percebi também que o membro do Governo, pela informação do Sr. Presidente, não pôde estar presente por dificuldades de agendamento, entretanto, surgidas, mas também entendemos que o agendamento deve ser feito, uma vez que o debate do Estado da Nação em nada impede, no nosso ponto de vista, que venha a ser marcado esse agendamento por parte do membro do Governo, neste caso, do Secretário de Estado da Cultura. Gostaríamos de perceber qual é o ponto de situação acerca deste agendamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem toda a razão no que diz e corresponde à verdade. Logo que recebi o requerimento na mesa protestativa do Partido Socialista para a vinda do Secretário de Estado da Cultura, remeti através do canal normal, através do Ministro dos Assuntos Parlamentares, para o membro do Governo. E também, como é normal e costumo fazer sempre da mesma forma, contactei o membro do Governo no sentido de dizer que tenho aí um agendamento protestativo, queria que me dissesse qual é a sua disponibilidade e dar até uma informação que tinha recebido parte dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Na quinta-feira passada, disse-lhe, temos agora aqui uma questão, que é fazermos o agendamento da reunião da audição requerida potestativamente. Disse-lhe, em princípio, na sexta-feira já não será possível, uma vez que temos o Ministro da Educação na Comissão em agendamento potestativo para fazer uma audição. Na segunda-feira também não é possível, não só por haver trabalhos fora do Parlamento, mas também porque há as jornadas parlamentares dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Mas na terça-feira isso será possível, uma vez que quer o PSD, quer o CDS, deram o seu assentimento para que ao fim da tarde pudesse ser feita a audição. O Sr. Secretário de Estado disse-me imediatamente que não podia na terça-feira porque tinha a entrega dos prémios Camões. Disse, pronto, então pode ser na quarta-feira, porque na quarta-feira poderá ser. Também me disse que na quarta-feira não seria possível da parte dele, por já não estar no país, estar numa deslocação oficial a Cabo Verde. E esta foi a informação que eu transmiti ao Sr. Deputado Acácio Pinto. Procurei depois saber a informação, porque na súmula da Conferência de Líderes não vem exatamente expresso o que parece ter ficado acordado, e perguntei quer ao meu colega secretário da mesa, Duarte Pacheco, quer ao vice-presidente que presideu essa última Conferência de Líderes, ao vice-presidente Guilherme Silva, e que me informou que tinha ficado, embora apesar de não estar transcrito para a súmula, tinha ficado acordado em Conferência de Líderes, que a partir do debate do Estado da Nação, todo o que as comissões fariam era situações de terminar processo legislativo em curso e questões de ordem de expediente, que teria sido isto que eu acordado. E eu também transmiti isso já ao deputado Acácio Pinto, no sentido de dizer, olha, esta é a decisão, parece ter sido acordada em conferência de líderes, até que haja outra, poderemos alterar a nossa posição, e estas foram as informações todas que consegui recolher relativamente a esta matéria. Hoje, não tendo estado na conferência de líderes, não sei se houve alteração relativamente a esta matéria, se isso foi abordado ou não, esta é a informação que tenho transmitida por quem esteve na conferência de líderes e que efetivamente coordenou e dirigiu a conferência de líderes. Ah, só mais uma questão, Sr. Deputado Acácio Pinto, que é para que fique claro. O Sr. Secretário de Estado ficou de nos enviar para a Comissão exatamente a posição que ele me transmiteu verbalmente da sua impossibilidade de estar presente na terça ou na quarta-feira, dada a sua agenda que já estava comprometida com estes dois agendamentos que referi. Não creio que tenha chegado nenhuma informação e, portanto, também não lhe posso dar mais nenhuma informação formal, a não ser esta que dei informalmente.
Sr. Presidente, tudo o que disse também corresponde exatamente ao teor da nossa conversa e, portanto, o Sr. Presidente transmitiu-me exatamente isso que agora acabou de dizer. Nós não pomos em causa os compromissos que o Sr. Secretário de Estado tem. O que também não podemos é, obviamente, aceitar que o agendamento protestativo não venha a ter consequência, ou seja, não venha a existir. E, portanto, entendemos que ele deve ser marcado, porque compulsámos, efetivamente, todas as súmulas das conferências de líderes e em nenhuma delas encontramos uma deliberação, como também o Sr. Presidente acabou por dizer, no sentido de que não poderia haver nenhuma audição de membro do Governo depois do Estado da Nação. E, portanto, reiteramos aqui, e gostaríamos que isto ficasse bem expresso, que o Partido Socialista entende que o agendamento putestativo deve ter consequência e, portanto, o Secretário de Estado da Cultura deverá, oportunamente e tão breve quanto possível, vir a este Parlamento e a esta Comissão para que o agendamento putestativo possa vir a ter a respectiva consequência.
Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que seria importante talvez esclarecer de facto a decisão da Conferência de Líderes, porque a indicação que o Grupo Parlamentar do PCP tem é que essa primeira decisão referente ao dia 8 de julho foi tomada na altura em que se pensava que o dia 8 de julho era o último plenário que se iria realizar. O que é um facto é que o último plenário é no dia 22 de julho, o que significa que até dia 22 de julho o Governo ainda está sob escrutínio da Assembleia da República, o que significa que até dia 22 de julho podem ser feitos os agendamentos potestativos que os partidos assim entenderem, no sentido de chamar um representante do Governo à Assembleia da República. E tendo nós esta indicação, e sendo este de facto um direito que assiste ao PS de um agendamento potestativo, é de facto importante esclarecer a fundo a situação da Conferência de Líderes, porque a indicação que nós temos é esta que eu acabei de dizer. Muito obrigada.
Sr. Deputado Inês de Medeiros.
Ó Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu permito-me pôr um bocado em causa as justificações dadas pelo Sr. Secretário de Estado. Não vejo porque é que uma entrega de prémios Camões lhe ocupa a agenda toda de terça-feira. Que eu saiba, o Sr. Secretário de Estado não vai propriamente organizar a sala e pôr os holofotes e as cadeiras. Portanto, como tal, confesso que não entendo porque é que a entrega de um prémio Camões, estando a comissão aberta, e sobretudo esta comissão, que já fez audições em horários até bastante originais, porque é que uma entrega de prémios Camões ocupa o dia inteiro do Sr. Secretário de Estado. Ponto 1. E depois, ponto 2, que eu saiba, a menos de estar errado, no dia 15... estava prevista a inauguração do Museu do Chiado. Portanto, acharia muito estranho que o Sr. Secretário de Estado esteja em Cabo Verde no dia em que quer inaugurar o Museu do Chiado.
Não, foi nesta.
Ai, nojo! Ai, foi a semana passada. Ah, pronto, então, mas estamos a... retiro já tudo o que disse. Pronto. Portanto, de facto, eu também não entendo como é que daqui até dia 22 o Sr. Secretário de Estado não tem um minuto para vir à Assembleia dar as justificações necessárias quando é interpelado para o fazer através de um protestativo. Sobretudo, como cada dia que passa acumulam-se os casos. Portanto, das duas uma, Eu até acharia normal que fosse o próprio seu secretário de Estado a querer vir explicar à Assembleia o que é que se está a passar neste momento. Como todos os dias temos notícias algo bizarras, demissões, renomeações, outra vez, agora, tanto quanto eu sei, agora o vice-presidente da Direção-Geral do Património Cultural agora já foi nomeado para o Museu do Chiado, que entretanto a forma, entretanto a própria DG Arte já também uma nova direção. Parece-nos lógico que até fosse da iniciativa do seu secretário de Estado vir cá dar explicações. Quer dizer, se o seu secretário de Estado arranjar de facto desculpas para não vir, isto obviamente tem uma leitura política e acho que a Comissão deve dizer claramente quais são as hipóteses que o seu secretário de Estado deu ou não deu, que datas é que permitiu, ou então deixar claramente que o seu secretário de Estado se recusou a vir prestar esclarecimentos à Assembleia.
Deputado Michel Zoff.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que a informação que obtive junto do meu líder parlamentar era que, de facto, a Conferência de Líderes, por unanimidade, havia decidido que, após o debate do Estado da Nação, e não após o último plenário, após o debate do Estado da Nação, já não haveria fiscalização política ao Governo. Porque o debate do Estado da Nação é o momento que encerra, por definição, os trabalhos parlamentares da legislatura e a fiscalização política ao Governo. Por isso, quando o Partido Socialista entregou o seu pedido putestativo, tomei a iniciativa de o contactar e de lhe dizer que, da parte do CDS, depois de falar com o PSD, nada havia a obstar da terça-feira à tarde poder ser ocupada para isso, apesar de esse dia estar reservado para as jornadas parlamentares. Só para que fique claro que, da nossa parte, não havia qualquer impedimento a que isso acontecesse. Essa decisão da Conferência de Líderes já era conhecida do Partido Socialista a quando a marcação do seu pedido putestativo e, portanto, já estava bastante limitada à agenda possível da Comissão, a não ser que reunisse ao fim de semana, da nossa parte não haveria impeditivo para isso, mas creio que já estava bastante limitada a possibilidade de reunir com o Sr. Secretário de Estado, que seria teoricamente só quarta-feira. Nós alargámos isso à terça-feira por nosso, dispusemos do nosso direito de o fazer. Em relação à questão que foi levantada, creio que pela Sra. Deputada Diana Ferreira, nós concordamos do ponto de vista que é o ideal, é mesmo pedir informações à Conferência de Líderes ou à Sra. Presidente da Assembleia da República sobre se há ou não a possibilidade de fazer marcações. Se houver, nós até dia 22 temos essa possibilidade, creio que depois de dia 22, aí é que já não faz sentido nenhum, apesar da decisão tomada da Conferência de Líderes ser a partir de dia 8, mas se houver alguma dúvida sobre essa decisão, nós não invocaremos. Não vamos é aqui ultrapassar a decisão tomada unanimemente por todos os líderes parlamentares. Já agora acrescentaria que houve hoje de manhã a Conferência de Líderes e que o Partido Socialista não levantou esta questão na Conferência de Líderes. Portanto, enfim, estamos aqui a perder tempo até por isso e, portanto, eu não sei se o Partido Socialista quer mesmo ouvir o seu Secretário de Estado da Cultura ou se está só a levantar um incidente, porque isto foi o protestativo foi marcado quase com um dia apenas de possibilidade de ouvir o seu Secretário de Estado e ainda hoje na reunião da Conferência de Líderes o Partido Socialista não levantou esta questão, mas nós não nos opomos a que a senhora, o seu Presidente, procure, se faz favor, os esclarecimentos sobre o âmbito e o escopo dessa decisão e a decisão que o seu Secretário de Estado, que o senhor Presidente da Comissão ouvir será para nós, valerá para nós para a decisão deste caso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Senhor Presidente, se me permite, penso que podemos ultrapassar rapidamente esta questão, que era a mesa junto da Conferência de Líderes colocava esta matéria, dizendo que temos em cima da mesa um agendamento putativo feito pelo Partido Socialista e se no entendimento que saiu da Conferência de Líderes, até porque pode ser uma lacuna da própria Conferência de Líderes não se ter debruçado sobre esta matéria, se dentro desta decisão que eu sei que foi tomada de não haver mais audições a membros do Governo, se cabem também as audições que são feitas a título putestativo, porque a vontade de todos os partidos expressas nos da maioria é, como foi a título putestativo, nós ouvimos o Sr. Secretário de Estado. Se a Conferência de Líderes disser, fora desta decisão que tomámos por unanimidade hoje de manhã, estão obviamente um direito que é putestativo, tem que o Sr. Secretário até o dia 22 encontrar a agenda para estar aqui presente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, eu só queria acrescentar mais um dado aqui para esta reflexão e, sobretudo, um dado que eu acharia importante que o Sr. Presidente sublinhasse nos contactos que vai fazer com a Conferência de Líderes. Trata-se de um pedido do Partido Socialista anteriores ao debate da nação, isto é, não se trata de um pedido de audição do Senhor Secretário de Estado posterior ao debate da nação, quando, digamos, estamos num período em que há uma alteração de normalidade do funcionamento das comissões. Trata-se de um pedido anterior ao debate da nação, portanto, que não ocorreu por incompatibilidade de agenda, mas que, portanto, por ter dado entrada antes do debate da nação, julgo eu que tem, que terá que ser tido em conta ou considerado de forma diferente devido ao timing com que teve entrada. Era este pedido que eu fazia a questão que o Sr. Presidente não deixasse de sublinhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros, ainda sobre esta matéria.
Sr. Presidente, eu só quero deixar claro que no regimento da Assembleia da República, independentemente do que se decida na Conferência de Líderes, e de facto não está nada explanado em ata, e portanto, como tal, eu confesso que perguntei à minha direção e nunca me falaram de haver qualquer consenso na limitação de agendamentos deste tipo. No artigo 49, o número 4, está claramente dito que no caso do previsto, no número 2 do artigo 171 da Constituição, que tem a ver com os prazos, os direitos protestativos fixados neste regimento acrescem na proporção da duração desse período, salvo o disposto em matérias de interpelação ao Governo em plenário. Portanto, não há no regimento nenhuma possibilidade de diminuir o direito a um requerimento protestativo, sobretudo ao nível da Comissão. Portanto, isto não pode passar por uma decisão. Nós todos sabemos que nem sempre é fácil gerir os requerimentos protestativos. Sabemos que o Governo pode, em muitos casos, ter problemas de agenda, não conseguir agendar. Agora, estar a tentar a criar aqui um mecanismo para contornar um direito que está claramente explícito no regimento, acho que não fica bem nem ao Parlamento nem à Comissão aceitar este género de questões. Nem tudo pode ser decidido em Conferência de Líderes, sobretudo quando vai contra aquilo que é o regimento estabelecido desta Casa. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, bem, só uma nota de esclarecimento para depois, e depois sintetizando e fazendo, parece que o que está aqui proposto, parece-me bem. O Sr. Secretário de Estado não me pôs nenhuma questão em não vir depois do dia do debate do Estado da Nação. Eu é que, dada a informação que tinha, de que tinha acontecido isto na Conferência de Líderes, é que lhe disse que teria que ser até ao dia 8, até à quarta-feira. E, portanto, não há, só para clarificar. Depois, outro esclarecimento é que na decisão que cabe à Conferência de Líderes, as comissões terão que sujeitar a essas decisões ou não, e, portanto, eu vou pedir à Sra. Presidente da Assembleia para que nos esclarifique se, com base num agendamento protestativo e referindo qual é o agendamento e que foi entregue, como dizia bem o Sr. Deputado Gabriela Canavilhas, que foi entregue antes do final, antes do debate do Estado da Nação, se cabe ou não cabe na tal decisão que terá sido tomada na Conferência de Líderes e se essa decisão inviabiliza a audição depois desse dia, só nessa perspectiva. Até porque, Sras. e Srs. Deputados, eu creio que queria que ficasse claro e dar-me-ão com certeza o benefício da dúvida, é que da minha parte, como Presidente da Mesa, não quero nenhum tipo de ónus a não ser de dirigir e de cumprir o que está da decisão da Conferência de Líderes ou do que aqui for decidido em termos de comissão, o que no caso dos agendamentos putestativos não decide nada. É um direito putestativo que assiste a quem o requer. E, portanto, eu irei fazer ainda hoje esse pedido à Sra. Presidente, no sentido de que possa ser clarificado tão breve e tão rápido quanto possível, para que, a partir daí, eu possa não só transmitir ao Partido Socialista e a todos os outros grupos parlamentares, mas sobretudo ao Partido Socialista, que fez o agendamento putestativo, qual é a informação que a PAR nos traz, e, com base também nessa informação que a PAR nos der, de notificar ou não o Governo para que o Secretário de Estado esteja cá ou não. Não, Parece-me que não valerá a pena mais prolongar aqui o debate, mas com certeza, Sr. Deputado Inês Medeiros.
Ó, Sr. Presidente, eu só peço, embora aceitando perfeitamente a decisão do Sr. Presidente e sabendo que o Sr. Presidente fará todas as diligências necessárias, eu só peço é que simultaneamente se peça também ao Sr. Secretário de Estado possibilidades de datas, porque dado o pouco tempo que temos disponível, quer dizer, se a resposta da Conferência de líderes tardar, aí ainda temos menos datas possíveis para agendar. Portanto, nós temos pela frente 2 semanas, mais ou menos. E, portanto, também convém, não pondo em causa a diligência de pedir à Assembleia, apesar que eu continuo a achar que a Conferência de Líderes não pode tomar decisões contra o regimento aprovado, mas, bom, isso é outra questão. Para além disso, acho que se devia pedir já ao seu Secretário de Estado novas possibilidades de datas. Quer dizer, pelas vias normais, ou seja, pela questão parlamentar.
Muito bem. Sr. Deputado Michel Zoffre, então agora para fazer a apresentação da sua proposta, que é o ponto número 7.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. É muito rápido, é um relatório sobre a petição 501/12. Nós ouvimos os peticionários, a análise da petição e os seus objetos estão bem identificados no relatório. Foram chegando à Comissão e ao relator uma série de documentos que eu pedi aos serviços da Comissão para publicarem na página da internet correspondente a esta petição. Ficou em falta resposta do Ministério da Educação e do CNIP. Eu entendi não esperar mais pela aprovação do relatório para benefício dos trabalhos parlamentares. Se chegar, entretanto, alguma resposta, anexar-se-á à página da internet correspondente, mas eu creio que estamos em condições de aprovar o relatório. A petição depois não precisa de mais nada do que ser remetida à Senhora Presidente da Assembleia, porque não reúne o número de assinaturas para ser apreciada em plenário nem publicada no DAR. Muito obrigado.
Alguma questão sobre esta matéria? Não havendo, antes de passar à votação, eu faço uma declaração de interesses. Eu sou citado em várias circunstâncias neste assunto, eu não participarei com o meu voto no relatório, portanto, nessa qualidade não participarei na votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto está aprovado por unanimidade. Vamos então agora ouvir em audição os peticionários da petição 521/12 da Iniciativa do Sindicato Nacional de Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, que solicitam a criação de um regime especial de apresentação para os educadores de infância e professores de ensino básico e secundário.